sempre às quintas-feiras, e hoje é quinta, dia 16 de fevereiro de 2023. E como também já divulgamos, o convidado é formado em processamento de dados pela Unicesumar, MBA Executivo em Gestão de Projetos pela Fundação Getúlio Vargas, e atua na área comercial há mais de 20 anos, representando suas próprias empresas e também multinacionais como a Herman Samsung JBL, a japonesa Casio, e atua também em negociações de rotina e projetos de alta complexidade. O profissional júnior também realiza consultorias, palestras, cursos e treinamentos para pessoas e empresas que desejam entrar nesse mercado digital de forma correta para gerar negócios. Além disso, é um estrategista digital, CEO da JDMX, e assessoria de marketing e vendas ele pratica também, onde desenvolve projetos digitais, sempre com foco em resultados financeiros para diversos setores como indústria, comércio e serviços. Estou falando com Júnior de la Meia. Bom dia, senhor Júnior.
Bom dia, senhor João. Tudo bem?
Aqui tudo em paz, graças a Deus. Você está falando da onde?
Estou em Curitiba, próxima a Curitiba, né? Estou aqui em Alphaville, Pinhais, né? Mas a gente chama Curitiba, né? Região metropolitana.
E nós estamos falando de Malé, uma cidade próxima a Irati, União da Vitória e São Mateus do Sul. Portanto, falando de uma região sudeste aqui do estado, e você que está na região sul aí. E tivemos que enfrentar aí um congestionamento gigante, prezado Júnior. Mas faz parte das nossas funções, né?
Para
poder trazer aí a informação precisa para os nossos amigos contabilistas, contadores, escritórios de contabilidade e afins. Júnior de la Meia, eu fiz aqui o teu currículo e os contadores estão interessados em ouvir aí como é que poderia aumentar e atrair novos negócios com o seu conhecimento. Qual seria a sua primeira orientação nesse mercado digital tão agressivo que você conhece tão bem? Você sendo um profissional da contabilidade, você com seu escritório, qual é a atitude a ser tomada nesses procedimentos atuais com tanto desenvolvimento digital e eletrônico?
Maravilha. Primeiro, senhor, muito obrigado pela oportunidade. Estou muito feliz, né, em conversar com o pessoal da Rádio do Contador, da Rádio FECOPAR. É uma oportunidade ímpar que a gente está tendo de poder levar essa informação, né, da forma correta, de como o marketing pode ser feito da forma assertiva, ainda que, como você mesmo disse, né, temos muitos canais, muitas informações rodando que muitas vezes aquela empresa, aquele escritório, ele gostaria de fazer, mas às vezes não sabe nem como por onde começar, né? Então, a ideia desse nosso bate-papo aqui é a gente trazer informação da forma correta, que normalmente a ideia é trazer sempre aquilo que a gente já tem testado e funcionado, né, em diversos segmentos, em especial também para escritórios, tá? O que a gente chama no marketing de serviços locais. Então, eu quero trazer informações bem práticas que o próprio contador vai poder, a partir dessa nossa entrevista aqui, colocar em prática no seu negócio ali, algumas delas inclusive gratuitas, que as pessoas, nós temos ali no nosso dia a dia, mas não utilizamos. Então, sim, respondendo a sua pergunta, o mercado digital chegou para ficar, os números não dizem isso, né? E mais do que isso, nós temos aí cases, né, como Contabilizei, por exemplo, que são empresas que estão tendo um crescimento, uma alavancagem muito forte frente ao mercado, e que sim, né, pode até tocar nos mercados locais que não estão fazendo uma estratégia digital correta para os seus clientes. O fato é que hoje, empresas que estão começando ou empresas que estão mudando de escritório estão, né, no Google, estão no Instagram, estão pesquisando por esses escritórios, por esses contadores que estejam bem posicionados. Quer dizer, ele entra num canal digital e realiza uma pesquisa, né? Por exemplo, se eu estou abrindo uma empresa e preciso de um contador, qual que é a primeira coisa que a pessoa fará? É pedir uma indicação. Não tendo essa indicação, a priori o que ela fará é buscar no Google, né, alguma referência que ele possa encontrar. E aí já nos diz muito, né, porque a maioria dos escritórios não tem um posicionamento correto no digital. E daqui a pouco, deixa você falar um pouco, Sérgio, eu vou falar sobre algumas ferramentas que são importantes, tá, que estão ali junto da gente, mas a gente não utiliza, que seriam fundamentais. Tá? Então a gente parte um pouquinho depois para a parte um pouco mais técnica, mas nada que possa assustar.
Eu quero tirar proveito dessa sua entrevista aí, mas me conta primeiro qual que é a função de um estrategista digital, como você falou que há necessidade. Vamos começar para que o contador possa entender e visualizar aí os trabalhos, né, para que um estrategista digital o ajude.
Ok. O estrategista digital, eu vou resumir de uma forma bem simples, tá? Basicamente é o que nós falamos aqui na nossa empresa o tempo todo, que é a função do estrategista é atrair o melhor cliente possível com o menor custo no menor prazo. Isso faz com que nós não saiamos fazendo, desenvolvendo os canais, né? Quer dizer, não vou fazer Instagram, não vou fazer um site, ou não vou fazer um Facebook ou um YouTube, sem saber primeiro para quem eu estou falando, onde eu quero chegar e quanto eu estou disponível para investir para chegar nesse lugar. Então, a função principal do estrategista é pensar o negócio, né? É enxergar o seu negócio como um todo, verificar quais são os seus pontos fracos, seus pontos fortes, quais são os seus principais serviços, né? E como que e quem você quer atrair. Então, eu quero o cliente A, eu quero o cliente classe B, eu quero o cliente classe C e D, quem que eu quero atrair para o meu escritório. Então, a função do estrategista é desenhar, né, qual é a melhor estratégia, qual é a melhor forma de se comunicar, qual é a melhor o jeito ou os canais para que a gente possa atrair esse público da forma correta. Então essa é a função do estrategista digital.
E na sua palestra, isso é bem abordado? Quando você fizer a palestra, o contador já vai entender isso?
Com bastante tranquilidade, tá? A gente vai trazer alguns pontos bem importantes e fundamentais para que o negócio possa se destacar no digital. Essa é a função da palestra, do posicionamento digital ali, em especial para que a gente comece a aparecer. A pergunta que eu deixo para o empresário é a seguinte: se você agora, onde você estiver aí, escutando a rádio, né, e você pesquisar da mesma forma que um cliente potencial pesquisaria, a resposta é: você aparece? Né? A pergunta é: você aparece? Então, por exemplo, escritório de contabilidade em Pinhais, em Curitiba, em São José dos Pinhais, em Maringá, né? Quando pesquisa por essa palavra-chave, por exemplo, no Google, o seu escritório aparece bem colocado tanto no pago ali, que a gente chama, que é a primeira seção que aparece os quatro anúncios, né? Ou no Google Meu Negócio, que agora chama-se perfil da empresa, que são aqueles cardzinhos que aparecem ali, né, que tem rota e tal, ou mesmo no orgânico, que a gente chama, que são os sites que aparecem embaixo. Então, se você não aparece, tá, ao fazer essa pesquisa, você pode fazer aí onde você está nesse momento, significa que você não tem uma estratégia digital bem feita, tá? Porque em algum desses pontos você precisaria aparecer. Então, para isso que a gente dá essa direção estratégica para que realmente o digital possa funcionar.
E a observação que você fez de que quando se acessa aparece Contabilizei, é isso?
Exatamente. Então, por exemplo, a Contabilizei, ela não está crescendo porque ela tem entregue só um bom serviço, né? Isso também faz parte de todo o negócio. Mas citei ela porque ela já entendeu, né, o digital há muito tempo. Então, em 2021 aqui, por exemplo, ela se propôs a um crescimento de 200%, né, já com uma base acima de 10 mil clientes. Mas a maioria das cidades, né, que são relevantes, se você pesquisar com essa palavra-chave que eu citei, você vai perceber que eles estão aí bem colocados nas primeiras posições do tráfego pago, por exemplo, que é quando você paga ali, né, para aparecer de uma forma totalmente legal, tá, que não infringe aí o código de ética, e que realmente, se você tiver essa estratégia, a pessoa vai clicar ali e ela vai, então, ou cair no site, ou numa landing page, que eu posso explicar mais para frente o que seria, né, e vai, então, converter, que é o que a gente chama isso, que é entrar nesse nosso canal digital e entrar em contato com a empresa ou clicar para comprar algo e tal. Então, realmente é algo que funciona, tá? Não é mais uma questão de eu acho que, né? Nós temos cases aí que realmente empresas estão alavancando. Isso, até aprofundando um pouquinho, de forma pós-pandêmica, tá? A pandemia acelerou demais o digital. Então, escritórios de contabilidade, de advocacia, clínicas, hospitais, a gente precisou migrar para o digital, e é importante que a gente entenda o seguinte: esse cliente pós-pandêmico, né, que está pesquisando por essas palavras-chave, ele não tem mais problema, né, em realizar uma consultoria online, uma consulta online, ou conversar né, com o escritório ali a longa distância. Eu mesmo, por exemplo, na minha empresa, o meu escritório fica em Chapecó, Santa Catarina, e eu não tenho nenhum problema com relação a essa questão da comunicação, entende? Então, é importante que a gente compreenda, a gente vai tocar daqui a pouco nesse ponto da indicação, né? Mas que o digital chegou e chegou para ficar.
E isso aí seria o que você colocou. Já é um posicionamento digital ou o posicionamento requer outro tipo de procedimento?
Então, o posicionamento digital, quando a gente chama de posicionamento digital, significa o seguinte: eu entender, né, quem é o meu cliente. Como eu falei ali, é um cliente classe A, é um cliente classe B, né? A gente pode avançar um pouquinho para chamar isso de público-alvo, quer dizer, quem é o empresário que eu quero atuar, né, que eu quero atrair para a empresa. Bem, meus clientes são mulheres e homens da região de Curitiba, que tem entre 32 anos a 48, né? Então isso é um público-alvo, tá? Tendo o público-alvo, a gente já consegue desenhar uma estratégia, um posicionamento digital. Por quê? Porque se eu for afunilando um pouquinho e entender que eu tenho esse público-alvo, eu consigo agora saber, essa pessoa, ao pesquisar, pesquisa pelo quê, se ela tem essa necessidade que tem a ver com o meu serviço. Tá? Ao cair em um dos meus canais, seja no meu Instagram, agora começa a pontuar de forma um pouquinho mais técnica, mas de forma bem simples para que você compreenda. Ao cair no seu site hoje, agora eu vou fazer uma para que você faça uma autoanálise aí, tá, gente? Ao cair no seu site, por exemplo, entenda que a pessoa pesquisou escritório de contabilidade em Curitiba. Ao cair no seu site, o site fala sobre você, sobre o escritório, ou fala sobre o seu cliente? E mais do que isso, se você não aparece nas buscas do Google, e alguém disse que se você não aparece no Google, você não existe, né, no digital, isso é verdade, porque a forma de gerar negócio é a gente aparecer com muita força no Google, né? A forma de aparecer, são mais de 220 formas, mas a principal delas é se o seu site foi escrito também para o Google. Quer dizer, dentro do seu site deveria aparecer ali a palavra escritório de contabilidade em Curitiba em algum momento, tá? Então, o posicionamento digital, quando a gente fala assim, é entender que esse público-alvo, ele está no Instagram, esse público-alvo está no TikTok, esse público-alvo está no YouTube, onde que ele está procurando? Então, a partir desse entendimento estratégico de onde o meu cliente está, ou onde ele pesquisaria, ali eu preciso posicionar o meu negócio.
Mas eu vejo que a maioria dos contadores, eles vão naquela da indicação ainda, né? O cliente, alguém falou que alguém é bom. Você acha que isso funciona nos tempos atuais?
Muito boa pergunta, né? Nós atuamos com muita força também com o escritório de advocacia, e essa é uma pergunta muito recorrente, e eu quero dar um cenário. Eu quero trazer uma frase primeiro que eu criei, que é assim: se o seu marketing não tem dados, né, isso é achismo. Tá? Então, o que acontece? Quando eu consigo ter dados daquilo que, dos movimentos que eu for fazendo, eu consigo entender se faz sentido o que eu estou fazendo ou não. Atuando em consultorias, em alguns grandes escritórios, tá? A gente tem percebido que escritórios que viveram aí 20 anos de indicação e que têm dados muito, muito fortes ali dessa chegada desse cliente, a gente já consegue compreender uma curva dessa indicação caindo. Por quê? Porque essa nova geração que está chegando, ela está acostumada a procurar no Google quando ele não tem uma indicação, né? Ele quer saber se realmente o seu escritório existe, se alguém está falando bem dele, se você não tem ali estrelas negativas no Google My Negócio. Uma outra chave para vocês, tá, que estão escutando a rádio nesse momento, é dar uma olhada no seu Google My Negócio. É quando você digita o nome da sua empresa no Google, vai aparecer aquele card ali, né? Verifique ali se você não tem estrelas negativas ou comentários negativos. Nós tivemos uma situação de um médico de Londrina, tá? E ele falou: Júlio, os clientes pararam de vir, não sei o que aconteceu. E quando a gente foi estruturar a estratégia dele, a gente percebeu que dentro do Google Meu Negócio, havia muitas pessoas que falaram coisas negativas sobre a clínica, sobre o atendimento ali. Então, hoje é natural que as pessoas já verifiquem no Reclame Aqui, já verifiquem no Google Meu Negócio como é que é o seu atendimento, tá? E eu quero uma coisa muito legal na sua pergunta, é a seguinte: a gente diferenciava, né? Talvez eu faça um site, talvez eu faça um Instagram, talvez eu entre nesse canal aqui ou não. O fato é o seguinte: se você tem um site, aquele site é a cara da sua empresa. Hoje, esse cliente que a gente chama de, omnichannel, né? É um termo que a gente está utilizando, ele é multicanal. Então, assim, mesmo que ele tenha tido um bom atendimento com você, ele vai dar uma olhada no seu site para ver se realmente é aquilo ali. Ele vai dar uma olhada no seu Instagram para ver se você tem um videozinho ensinando alguma coisa, né? Então, ele vai dar uma olhada e entender que tudo faz parte da sua empresa. Não é mais ter um site mais ou menos mais ali. Não, seu site tem que conversar com ele, e você tem até 5 segundos para fazer isso quando ele entrar no seu site. Respondendo de forma mais clara a sua pergunta, eu sou mais tradicional, tá? Eu gosto muito ainda desse fator de indicação, e eu sou um cara focado em negócio. Então, assim, tudo que gera negócio, né, a tendência é que a gente potencialize aquilo, vamos nos permitir aceitar com muita tranquilidade. Mas se há uma oportunidade no digital de avançarmos, e já existe uma curva, né, decrescente do fator indicação, opa, esse é o momento de me posicionar da forma certa, tá? E eu quero parabenizar você, contador, né, que nesses anos todos aí viveu de indicação, porque não sei se você já percebeu, mas a gente só indica aquilo que é muito bom, né? Então, se você até hoje, né, não se posicionou no digital, mas recebe muita indicação, você merece aí parabéns, porque o seu serviço com certeza deve ser muito bom.
Você falou sobre tráfego pago na conversa que nós tivemos. O que que significa isso, Júnior? Tráfego pago.
Maravilha. Nós temos basicamente dois formatos de tráfego. Chama de tráfego orgânico, e é basicamente quando eu não pago para atrair aquele cliente. Então, quando você faz um post no seu blog, quando você faz um vídeo no Reels ali no seu Instagram, quando você posta nos seus canais, quando você cria um bom site, esse site se posiciona no Google ali de forma natural, isso tudo é tráfego orgânico, tá? Indicação, por exemplo, seria tráfego orgânico, quer dizer, eu não estou pagando para receber aquele novo cliente, tá? O que acontece é que, tanto nas regras do código de ética, hoje nos permitem fazer o que a gente chama de tráfego pago, que basicamente são anúncios. Então, eu anuncio para pessoas um perfil do público que eu quero atrair para o meu negócio. Então, é claro que dentro do nosso código de ética aqui da contabilidade, eu não posso mercantilizar. Então, eu posso manter conteúdos de forma informacional, de forma educacional, eu não posso fazer uma oferta, né? 20% de desconto, né? Não posso fazer isso. mas de forma informacional e educacional, eu tenho total liberdade para fazer anúncios, né? Então, vamos pegar um exemplo da advocacia. Anunciar em Curitiba hoje, para aparecer na primeira posição do Google, para advogado imobiliário em Curitiba, para essa palavra-chave, pode custar até R$12 o clique. Tá? Então, a pessoa clicou, foi R$12 ali de tráfego pago. Então, na verdade, você potencializa, tá, a chegada do seu conteúdo quando você acelera ele através do tráfego pago. Se você começar o Instagram ou fazer postagens, você vai perceber que há uma demora, né, se a gente depender só do orgânico ou se não fizer vídeos, por exemplo. Mas através do tráfego pago, com R$6 por dia hoje, você consegue atingir toda a sua região com o público que você quer. Então, a gente fala aqui para os nossos clientes o seguinte: você, no mínimo, precisa ter R$10 por dia nos seus canais, rodando em tráfego pago todos os dias, para que você, no mínimo, esteja aparecendo na sua região o tempo todo. Tá? Então, isso é fundamental. O tráfego pago hoje precisa fazer parte do negócio. Eu até acelero um pouco mais essa informação. O marketing bem feito, o marketing estratégico, ele é um gerador de negócio constante para qualquer tipo de negócio. Então, o marketing precisa fazer parte do seu dia a dia, claro, de uma forma bem feita, né? Eu brinco, né? Marketing não é fazer post, entenda isso. Marketing, ele precisa... só existe marketing se esse marketing gera negócio. Se ele não gera negócio, logo, não é marketing.
Então, o que você está querendo dizer é que se o escritório de contabilidade tiver uma boa estratégia, isso é fundamental para atrair novos clientes, atrair novos negócios. Essa é a sua visão?
Sem dúvida, né? Nós estamos duas vezes já que eu contabilizei a prova mais clara que nós temos aqui de que ele é o marketing é um gerador de negócio exponencial para qualquer tipo de negócio, né? Em específico aqui para o escritório de contabilidade, tá? Então, sim, uma estratégia bem desenhada, uma estratégia... Isso, às vezes, as pessoas confundem, né? Júnior, mas para começar aí, eu preciso ter 5, 10 mil reais por mês para investir em marketing, para fazer um bom marketing? Não, né? Com pouca verba de investimento hoje, você consegue já executar uma estratégia para alavancagem, que a gente chama, né? Quer dizer, eu trabalho bem feito alguns canais que eu tenho, logo, eu consigo agora ir gerando mais negócios e a partir desses negócios gerados eu vou criando novos canais e me posicionando em novos canais. Mas sim, sempre uma boa estratégia digital de marketing, né, é bem feita, ele é um gerador de negócio sim para o escritório de contabilidade atual.
Interessante, Júnior, é que você observou os sites, eles têm que estar conversando com o cliente. E quando a maioria dos sites você acessa, uns estão parados em 2019, outros de entidade, o presidente da instituição faz 6 anos que saiu. Quer dizer, se colocou uma coisa digital, aproveitando aí toda essa evolução, mas não se deu continuidade, não é? Não se acreditou nesse processo.
Exatamente. Uma das perguntas mais recorrentes que eu ouço é: Júnior, o site ainda funciona? Né? Será que isso não é atrasado demais? Né? Eu digo o seguinte, e digo de forma testada, tá? O site é para qualquer negócio de serviço, ele ainda é a maior ferramenta de geração de novos negócios. Isso, um site bem feito. Tá? O que, que é um site bem feito, Júnior? Essa é uma pergunta importante, né? Esses dias uma cliente falou assim para mim: Júnior, eu acabei de fazer meu site, ele tá lindo. Aí eu fui analisar o site dela, eu falei: tá lindo, mas não funciona. Né? O que é funcionar um site? Essa pergunta é muito importante, tá? Funcionar um site é o seguinte: ele precisa conversar com duas pessoas, tá? A priori. Primeiro, ele precisa conversar com uma pessoa, perdão, primeiro ele precisa conversar com o robô do Google, com o mecanismo de busca, com, que a gente chama de algoritmo, né? Então, se o seu site ele é desenvolvido de tal forma a só escrever sobre o seu serviço, sobre aquilo que você faz, é um site que você já não deveria fazer, tá? Júlio, mas qualquer agência faz? Não, tá? Por exemplo, você vai perceber que é um toque especial aí para que você possa contratar bem uma agência, né? Que é basicamente o seguinte: Normalmente um site bem feito, a agência não vai só te perguntar sobre o que você faz, é ela que te dirá o que você precisa fazer e inclusive o que estará escrito nesse site, porque é a agência que precisa saber o que precisa escrever no site para conversar com o robô, não é o contador. Concorda? Então, esse site precisa primeiro então conversar muito bem com esse robô. São N técnicas ali que a gente tem para criar um site bem feito. A segunda pessoa que ele precisa conversar bem é o usuário que se entende que vai acessar aquele site, né? Porque, e aí eu diria para você, 90% dos sites de serviços que eu analiso toda semana aqui, eles não conversam com as pessoas. Ou tem uma frase desconexa, ou tem uma frase que fala sobre serviço, mas não fala sobre as dores. Eu quero deixar uma sacada de ouro aqui, para quem quer produzir conteúdo, para quem quer produzir um bom site. Os seus conteúdos, eles precisam ficar focados no que a gente chama de 3Ds, que é dor, dúvida e desejo, né? Qual é a dor da pessoa que procuraria um escritório de contabilidade? Qual é a dúvida que ele tem? Quais são as suas objeções? E quais são os desejos? O que ele gostaria? É tempo? É prazo? É ter segurança? Então, são essas palavras, né, que deveriam estar dentro das suas redes sociais. São essas dores e dúvidas que deveriam estar no seu site, porque é sobre isso que elas estão pesquisando. Tá? Já passou por mim aqui alguns sites que eles escreviam bons textos 2 a 3 vezes por semana para subir no seu blog. E aí me perguntaram: Júnior, eu percebi que a gente está produzindo muito, mas não chega cliente e não gera negócio essa energia toda que a gente está gastando. Quando eu fui observar os posts eram para o próprio negócio, né? Nesse caso aqui era advocacia, os advogados escreviam para outros advogados, porque os títulos que eram criados jamais iriam ser pesquisados pelo seu potencial usuário, né? Então, o seu usuário hoje, né, a pessoa que pesquisaria pelos seus termos, ela tem dores, dúvidas e desejos. Júnior, dá um exemplo disso, né? Como contratar ou por que contratar um escritório de contabilidade em Umuarama? Né? 3 dicas antes, que você precisa saber antes de contratar um advogado em Marialva. Então, é importante entender que um bom site não é só ter um bom design, isso também faz parte. Mas, em especial, ele precisa conversar de uma forma muito tranquila com esses algoritmos, né, que é o robô do Google. E, Júnior, me explique de forma simples como faria isso. Tá? Basicamente, o Google, ele só enxerga o site que conversa com o usuário dele, que muitas vezes sou eu e você. Né? E ele entrega sites que tenham as palavras-chave corretas, que são as palavras que esse usuário, eu e você, estaríamos pesquisando. Basicamente isso. E quando nós acessamos esses sites que estão aí rodando, você vai perceber que não, essas palavras não existem lá dentro. A maioria delas não existe lá dentro.
É dor, dúvida e desejo. Os 3Ds.
Exatamente.
Agora é o seguinte. Então, de acordo com o que você disse, vale a pena investir no marketing digital?
Sem dúvida alguma. O marketing digital, ele é um potencializador do negócio. Mais do que isso, tá? Existe uma palavra do marketing que a gente chama de branding. Né? Muitas vezes, dependendo do seu posicionamento, do posicionamento do seu escritório, um escritório de 40 anos, talvez você tenha que se posicionar até diferente nas redes sociais. E muitas vezes a gente já tem casos sobre isso, muitos inclusive, que a pessoa não é que ela veio pelo Instagram, mas ela foi indicada, ela entrou no Instagram e viu uma boa abordagem no Instagram e por isso entrou em contato. Tá? Então, ter os seus canais bem desenhados, bem estrategicamente colocados ou posicionados para que possa conversar de forma tranquila com o seu potencial novo cliente, faz sim todo sentido. Tá? Não teve, ou desconheço uma empresa que se posicionou da forma correta no digital, dentro, claro, do seu devido investimento, tá? Respeitando sempre o seu momento, que não tenha tido algum tipo de resultado. Então, nem que ainda seja só um potencializador da indicação, o fator brand, né, que eu falei, que é o eco que a sua marca causa, sempre o marketing digital, né, que eu chamo que é uma ferramenta do marketing, né, são ferramentas do marketing, ele é um potencializador de negócio. Na verdade, a gente, você sem saber, né, o fator indicação tem a ver também com marketing, né? Então a gente já faz marketing muitas vezes sem saber fazer marketing, senão não teria cliente novo chegando, tá? Mas a gente pode sim fazer com que o digital possa impulsionar isso, né, dentro da sua disponibilidade, claro, mas sempre sim respondendo, é algo fundamental, importante e que gera, sem dúvidas, muito novos clientes e oportunidades aí para todo o negócio. Tá?
Para o contador que chegou agora, nós estamos entrevistando o profissional Júnior Delamer, ele que é consultor, palestrante, faz cursos e treinamentos para pessoas de empresas que desejam interagir com o mercado digital. Nessa ótica, Júnior, você está falando para os contadores da Federação dos Contabilistas do Paraná e também outros colegas aqui do estado e também para profissionais junto da Federação dos Contabilistas Brasileiros, a FECOMBRAS. Você estaria disposto a fazer uma palestra? É uma pergunta que está chegando aqui. Você faria uma palestra e que tempo que teria que ser essa palestra para que tudo isso que você abordou pudesse ser realmente bem entendido pelos profissionais da contabilidade?
Claro que sim, com toda alegria aí a gente consegue fazer sim. Inclusive podemos utilizar esse mesmo título aqui da entrevista que nós rodamos, né, que é uma palestra que a gente já tem posicionado há algum tempo no mercado, e ela dá, claro, com mais profundidade, essa clareza, né, para o contador, para o escritório de contabilidade, como se posicionar, por onde iniciar, né, no mercado digital. Um exemplo disso, né, que a gente comenta com mais profundidade na palestra, falei que daria uma dica bem importante, né, já falamos sobre o site. Por exemplo, o Google Meu Negócio, sabe aquelas estrelinhas ali, né, que nós temos? Se você entrar no seu aí, pelo Gmail talvez, você consiga ter acesso a ele no business.google.com. É uma ferramenta gratuita. Você hoje aí no escritório de contabilidade, se você fez aquela pesquisa que nós comentamos no início ali, sobre o seu nome, né, ou sobre a sua área, onde você está aí, você não aparece, aquelas estrelinhas ali, quando você solicita ela para que a pessoa coloque, né, cinco estrelas, dê um comentário sobre o seu negócio, aquilo ali é um gerador de negócio sensacional. Na verdade, diria que é o maior gerador de negócios aí no CAIS, que é gratuito, você não precisa anunciar, né, mas sim a gente precisa pedir aquelas estrelinhas. Se você compreender que aquelas estrelinhas ali valem ouro, você começa a se relacionar com o cliente e falar, por favor, deixa eu mandar um link aqui, ou lê esse QR Code aqui e deixa aí a sua avaliação, por gentileza, tá? Aquilo ali é ouro. Então dá para fazer sim, segurando a questão da palestra. Ela leva em torno aí de 2 horas, 2 horas e 15, a gente consegue mapear todo o cenário para que pelo menos o escritório de contabilidade possa aí ter uma linha para onde seguir no seu digital.
E essa palestra, ela seria também visualizada pelo YouTube, daria todas essas condições?
Poderíamos fazer pelo YouTube, poderíamos fazer pelos canais disponíveis que vocês tenham também, ou via Instagram, como vocês preferirem, tá? A gente pode organizar isso aí com mais tranquilidade.
Ok. Prezado Júnior Delamea, alguma consideração mais a fazer? Você que fez esse levantamento aí nos escritórios de contabilidade, você que visualizou e também verificou que muitos escritórios estão aí defasados no tempo, como é que você gostaria de deixar então as suas impressões finais?
Maravilha, primeiro eu quero então novamente agradecer pela oportunidade de compartilhar. É algo que queima o nosso coração, né, quando a gente enxerga o tanto de oportunidade que o digital tem dado para as empresas, e muitas delas não têm acesso a esse conhecimento de uma forma mais simples, mais tranquila, como a gente tem conversado aqui, né? Esse treinamento, inclusive, nós estamos só voltando à pergunta anterior, nós estamos fazendo já em OABs, em outras federações, fizemos agora, se não é tratado no Rio, é um treinamento muito legal. E deixo em consideração no seguinte sentido. É um livro chamado Estratégia do Oceano Azul, que ele mostra esses cenários de oportunidades no mercado, né? Onde o Oceano Azul, quando a gente enxerga, olha para o mercado, enxerga essas grandes oportunidades que existem. Tá? E olhando para o escritório de contabilidade, eu diria o seguinte: há um mercado muito, muito aberto. Os escritórios de contabilidade ainda perderam a importância do digital ou de fazer um marketing estratégico bem feito. Eu acredito também, conversando com alguns clientes, né, que alguns estão até machucados com o marketing, né? Júnior, eu investi em tráfego, fiz todas essas coisas aí, mas não funcionou. Aí teria que analisar o que é isso funcionar. Mas o fato é que o marketing bem feito, em algum momento, ele tem esse retorno, tá? E quando eu falo de oceano azul, eu falo que se você olhar ao seu redor, ter feito as pesquisas que eu falei aí para que vocês fizessem, você vai perceber que há muita oportunidade aí onde você está, na cidade onde você está, porque ainda as pessoas, os escritórios não se posicionaram. Então, quem chega no digital tem um ditado que é assim: quem chega primeiro bebe água limpa, e que a gente possa, você que está escutando aí, beber dessa água aí, que tem muita coisa boa para acontecer ainda. Estamos no início, né, o Brasil ainda está um pouco atrás, né, daquilo que a gente vê os americanos fazendo no digital, por exemplo, mas o fato é que quem se posiciona realmente tem aí um poder de escala maior, um poder de resultado maior e mais faturamento, mais cliente chegando e mais gente feliz. Tá?
Ok. Júnior Delamea, quero agradecer em nome da Federação dos Contabilistas do Paraná, do presidente Paulino José Oliveira, também em nome da nossa jornalista Gabriela Rodrigues, a você ter atendido o nosso convite. E então vamos agora, a partir desta sua entrevista, que ela vai ficar editada no site da FECOPAR, também você fique à vontade aí, dentro do seu conhecimento, para colocar ela nessas redes sociais que você conhece tão bem. E vamos então ajustar aí uma próxima presença sua, para que todo esse conhecimento possa ser aproveitado pelos escritórios, pelos contadores, pelos empresários contabilistas, que com certeza estarão assim muito, após essa sua explicação, vão se mostrar muito interessados. Muito obrigado, Júnior, e ficamos aqui à sua disposição para as suas despedidas, e daqui a pouquinho estaremos já de volta aqui no estúdio com o Papo das Onze.
Agradeço, João, agradeço a toda a equipe e agradeço a todos os ouvintes, né, que estiveram com a gente, e é um prazer poder servi-los aí quando necessário. Um forte abraço, um excelente dia a todos.